Muito boa tarde a você sintonizado na tua Rádio Alvorada, agora 6 horas em ponto, a gente chega com as informações do Encontro Certo em mais um dia, quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019, temperaturas mais amenas em relação ao dia de ontem, 21 graus é o que marca o termômetro da tua Rádio Alvorada, chego diretamente aqui da Central de Conteúdos da tua Rádio, sempre com a coordenação de Ana Lúcia Giacomini, também a gerência geral de Mauro Matesco e a direção de Frei Renor Pegoraro e apresentação de Bruno Russo, mais um programa Encontro Certo nesta quarta-feira para resumir os fatos e também projetar o que vem pela frente. A gente já está com convidados aqui nos nossos estúdios, o presidente da AMEC, né? AMECH, né? É a sigla, se pronuncia AMEC, que vai promover o jantar da associação, Ademar Franceschetto. Muito boa tarde, Ademar.
Boa tarde, Bruno, e boa tarde aos ouvintes da tua Rádio Alvorada.
E também na companhia da Alessandra Gomes. Muito boa tarde, Alessandra.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Para falar de coisa boa, né, pessoal? Já festejando mais um ano de vida da associação e também de um jantar. Jantar tradicional, né? A gente conversava aqui antes de ligarmos os microfones. 10 anos já, o jantar vai completar no próximo ano. Próximo. Essa é a 9ª edição, então, mais do que especial. Adiantem um pouquinho para a gente data, questão de ingressos, o que, que a gente vai ter no dia, na programação, para esse jantar da associação.
Esse é o 9º jantar dançante da associação no CTG Sentinelas do Pago, na casa, né? E nós estamos comemorando, além do jantar, 14 anos de associação, no caso, né? Então já estamos se preparando para o próximo que vem. No caso, né? E vai ser um jantar muito gostoso, já é um jantar tradicional, conhecido, no caso, né? Uhum. E daí nós temos os ingressos, nós com os associados da associação ali, nós temos os ingressos, o CTG tem ingresso, no caso, né? E temos ali, temos andando
e... E é interessante frisar que os ingressos não são somente, não é um jantar fechado para os associados da Associação Marauense de Hepatites Virais, não. É aberto a todo o público, a comunidade marauense não. E talvez regional também que se interesse.
Isso, é aberto a toda a comunidade marauense, que é o que a gente convida que eles participem, no caso, né? Não é só para associado, uhum. É para toda a comunidade. E é um jantar gostoso, porque quando o CTG prepara, sabe que é coisa boa. No
Com caso, certeza. Né? Vocês têm um cardápio já definido? Claro, temos. Que agora, 6 horas da tarde, sacanagem, né? Mas vamos lá, qual que é o cardápio
temos
definido?
Temos o cardápio, sim. Galeto, linguiça, massa, rosa grega, maionese, saladas diversas. E o nosso jantar é um pouco diferenciado, porque nós temos uma sobremesa.
Opa! Depois, no caso, né? O que vai ter de sobremesa? É surpresa ou a gente pode adiantar?
Não, eles fazem vários tipos de sobremesa. Uhum. Não é só uma sobremesa. Tem vários tipos de sobremesa, uhum. No caso, né? Que o CTG prepara e aí depois...
Tendo pudim, eu vou. Adoro pudim, meu Deus do céu. Tendo pudim é ótimo.
A gente tem 5 pratos, 5 tipos de sobremesa. Opa. E o pudim tá sempre neles.
Tá sempre? Ah, então beleza. Então já pode me vender um ingresso logo aqui depois, dia 5, deixa eu ver. Dia 5, sábado. Infelizmente tem plantão esportivo aqui na tua rádio, quem sabe? Mas a gente com certeza vai participar da próxima edição. Mas bom, você falava antes que é sempre um jantar grande, né? Que vem crescendo a cada ano, tradicional, já vai pro 9º ano. Vocês tiveram uma média, quem sabe, de público em relação à última edição que vocês fizeram?
A gente... Inicialmente pensamos nesse jantar como uma forma de arrecadar verbas para a associação. As primeiras 2 edições foi focado nesse ponto, arrecadar verbas. Aí depois a gente acabou sentando e conversando e definindo que o jantar não seria mais assim para arrecadar fundos, e sim para comemorar. E foi nesse momento que a gente começou a desfocar do valor do preço e pensar no valor, agregar valor ao jantar, uhum. Que valorizar o nosso trabalho, as nossas conquistas. Então, público, 300, 400, mas sempre acima de 300. Uhum. Não é um público tão grande, porém, quem vai acaba por se divertir de uma forma mais descontraída, com mais espaço, com mais possibilidade de você... conversar com o grupo em si, de interagir com o público. Então a gente tem assim, para o nosso pensar, esse público é bom, gostaríamos demais. Realmente, como você falou, não é só de Marau, a gente tem pessoas que vêm de Passo Fundo, Vila Maria, são nossos convidados, amigos que vêm da região aí, que vêm justamente para comemorar com nós, pela nossa tradição, pela tradição da comida do CTG, que, como a Ademar disse, é muito boa, e aproveitar aquela noite. Aquela noite, quem for lá, dança até 2, 3 horas da manhã.
É o que eu ia perguntar, vai ter animação musical também?
Sim, esse ano vai ser animado pelo grupo Estilo Musical. Uhum. O cardápio é o que o Ademar falou. Teremos alguma coisa de ingresso na hora, porém estamos com...
Fica a disponibilidade, né? Se vai ter, dependendo da venda durante a semana, a disponibilidade de ingressos, né?
Isso, exatamente, porque a gente depende de passar um número para o CTG na quinta-feira à noite. A gente fecha esse número, coloca uma certa quantia para a hora, porém, se houver a venda até a hora de toda essa certa quantia, na hora terá menos. Mas sempre tem alguma coisa para a hora, o pessoal que resolve ali no último momento. A gente gosta que compre antes, porque a gente decora o CTG tematicamente. A gente já fez em outubro, já fez em novembro. Esse ano, como é outubro, a gente já decora com a questão do Outubro Rosa. Já estamos com as nossas camisetas do Outubro Rosa, Novembro Azul, aí, divulgando essa campanha que também a gente abraçou. Então, conforme o número de convidados, é o que a gente prepara para receber esse público.
Valor de ingressos também, vocês já têm definidos?
A gente está comercializando os ingressos a R$30. É um preço bem acessível, considerando o fato de ter a sobremesa incluída, justamente pelo fato de que o nosso objetivo realmente é comemorar o aniversário da associação, interagir com a comunidade em geral. O que vem de resultado financeiramente é realmente lucro. O resto é realmente comemorar, interagir, se divertir.
Bom, vocês falaram que vão comemorar também 14 anos da associação, a AME-se aqui no município de Marau. Gostaria que fizesse uma avaliação. Vocês dois revelaram aqui para mim, antes também de ligarmos o microfone, que entraram juntos no ano de 2009. De lá para cá, o que vocês acreditam, começando pelo Ademar, o que vocês acreditam que tenha mudado da AME-se? Ela cresceu, realmente se tornou referência mais conhecida da população marauense. Há esse contato, a comunidade entende, procura a AME-se, ajuda ela, auxilia nesse crescimento de tantos anos de atuação aqui na cidade, na região?
Bom, no meu ponto de vista, ela cresceu e cresceu bastante, no caso, né? Porque até quando nós começamos, nós ainda ia para Passo Fundo. Aí depois de uma briga assim, entre aspas, no caso, né?
Uma ruptura, né?
É, e daí o médico de Passo Fundo não atendeu mais nós. Aí nós começamos com o prefeito para contratar um médico para nós. Uhum. E nós conseguimos uma sala de vacina no posto de saúde central ali, conseguimos um médico, daí não precisa mais ninguém para Passo Fundo, conseguimos todos os exames por aqui. Ficou tudo fácil, mais rápido e mais fácil, no caso, né? Então, neste ponto, ela cresceu bastante.
Se criou uma independência.
Uma independência de Passo Fundo, né? Ficou só focado em Marau, no caso, né? E de lá para cá, nós conseguimos montar uma sede própria nossa, que nós temos própria, alugada, no caso, mas uma sede nossa,
fixa,
com todas as estruturas que uma associação precisa, nós temos, no caso, né? Então, não dependemos de pedir emprestado e nem de alguma coisa de ninguém. O que nós precisar para nossos eventos, nós temos, no caso, né?
Em questão de números extraoficiais, vocês sabem de quantos associados cresceu também a associação? Vocês têm alguma dimensão, talvez? De 2009, claro, do ano que vocês entraram para cá?
Olha, na verdade, números exatos assim a gente não tem. Porque é muito sigiloso isso aí, é complicado. Sim. No caso, números exatos não tem, mas cresceu bastante. A gente sabe que tem bastante gente com tratamento, esperando, e que terminou. A gente sabe, mas números exatos assim a gente não tem.
Pegaram desde o início, né? Também gostaria que você também fizesse sua avaliação deste tempo que cresceu, das dificuldades que vocês tiveram também, que não deve ter sido muitas, mas como é uma associação, há muita essa integração e ajuda entre vocês.
Como eu entrei na associação em 2009 e logo ali em 2010, quando acabei o tratamento, eu já parti para a parte de entrar na direção administrativa financeira, eu procurei dar uma estudada nessa questão de, como você diz lá do início, realmente a parte de fundação, quem elaborou de fundar fez tudo muito certo, muito corretamente, a questão burocrática, como a gente estava conversando, nós somos, assim, extremamente rígidos com essa questão de estar em dia com as obrigações. Então, mas nos primeiros anos, de final de 2005 até 2008, foram caminhos, assim, muito difíceis. Porém, em 2009, a gente teve ali, agregou mais uma certa quantia de pessoas portadoras de hepatite B, que até aquele momento não faziam parte do grupo. O grupo cresceu.
Inicialmente, desculpa interromper, era só com pessoas de hepatite C, isso?
Era a Associação Maranhense de Hepatite C.
Uhum.
A gente fez a mudança em 2011, porque realmente, em final de 2008, começo de 2009, ali começamos a receber outras pessoas portadoras de hepatite B. E nesse momento foi que eu entrei na associação e aí comecei a interagir e participar. As últimas edições de NONG, ERONG, isso é o que estou representando a associação. Sempre atenta aos números e aos resultados. Vejo que a gente passou por períodos difíceis, mas hoje a nossa maior dificuldade é a adesão do público à associação. Temos muitos portadores? Temos. Por quê? Porque a associação, junto com a secretaria, indiferente de qual gestão está em ação, mas sempre com a secretaria em parceria, conseguimos vacinação. Marau foi o primeiro município do Brasil a ter vacinação para hepatite B para toda a população. Temos testes rápidos em todos os SFs. A secretaria comprou um ônibus próprio para testagem, que foi inaugurado aí no mês de julho. A gente fez um trabalho ali na casa de apoio El Shaddai, um círculo de palestras aí no mês passado. Foi muito, assim, gratificante e enriquecedor para nós como associação, e conseguimos levar esse ônibus para lá. A gente tem um trabalho, assim, meio que em parceria. Se precisa, um puxa as orelhas do outro, porém, trabalhamos em parceria com a gestão, seja qual for a do momento. Então, hoje, colhemos o que plantamos. Colhemos pouco a adesão, por quê? Porque o movimento social brigou com as gestões, tanto municipal, estadual e federal, para quê? Para ter medicações boas, com pouco efeito colateral. Hoje não se aplica mais interferon, é só medicação via oral. O interferon, que dava muita reação, assim, em combinação com a ribavirina, o que fazia a pessoa ficar debilitada, com dificuldade, procurar apoio. Hoje é tudo muito mais fácil, como o Ademar disse, o acesso à descoberta, a tratamento, a prevenção. Então, torna-se a associação um pouco menos procurada. Porém, a gente é muito reconhecido a nível nacional. Bacana. Somos mais reconhecidos a nível nacional do que municipal ainda. O pessoal foi fazer o convite para o ENONG, que vai ser em Natal, Rio Grande do Norte, esse ano, dia 25, 26 e 27 de novembro. E aí ela liga. Não esquece, vocês têm que trazer material, têm que trazer... Porque a gente leva as atividades que a gente faz para os demais do Brasil e o pessoal acaba se encantando com o nosso trabalho, que às vezes é tão insignificante aqui dentro, porque a gente está fazendo sempre.
Uhum.
Mas estamos aí, resultados são bons, do meu ponto de vista são bons, temos muito a conquistar ainda, mas a gente... tem muito o que comemorar, o que conquistamos até agora.
Agora, para fechar também essa análise que vocês fizeram, gostaria que projetassem o futuro. O que vocês acreditam que mais carece a associação? O que poderia melhorar em algum ponto? O que vocês veem pensando daqui a 14 anos para frente, por exemplo? Pode começar com você mesmo.
Eu acho que nesse momento, aqui dentro do município, a gente já fez praticamente de tudo, em parceria com palestra, capacitação, por mais que tenha... esteja constantemente mudando o quadro de profissional da área de saúde, mas foi feito muita coisa em parceria com a secretaria. E eu acho que o nosso objetivo agora é abraçar esse tipo de atividade que a gente começou a fazer com o convite do pessoal da SB Sistemas para palestrar dentro da empresa, com o convite do pessoal da El Shaddai. E o meu objetivo como... participante e da diretoria da associação é conseguir levar para dentro das empresas o nosso viver, a nossa história de vida, a nossa história de associação, e automaticamente fazer com que esse pessoal que nos escutem busquem os testes, busquem se informar o que é a associação, o que é a hepatite, e daqui um pouco a gente vai acabar agregando conhecimento para esse pessoal e agregando pessoas à nossa associação ou seja por necessidade, ou seja por voluntariado.
Bacana. E para você, Ademar, o que você vislumbra aí para o futuro?
Olha, eu sempre almejo, no caso, né? E gostaria. Sempre você espera crescer cada vez mais, no caso, né? Além do que a Alessandra falou, no caso, né? Você conseguir entrar dentro das empresas e conseguir mostrar para o público como funciona a associação, o porquê que existe a associação, o que que ela faz, o que que ela te oferece de bom, no caso, né? Então, eu acho que isso aí. O objetivo é crescer, no caso, né? E continuar. Porque você vê muitos aí fora que as associações começam, vai, chega num ponto, ela cai e fecha. E o nosso objetivo é crescer mais e não fechar. É continuar, no caso, né?
Uhum. Isso aí. Queremos daqui um pouco abraçar aí os municípios vizinhos, né? Levar esse conhecimento para dentro das empresas e instituições da redondeza, já que aqui no município a gente realmente já trabalhou quase que tudo. Estamos abertos a convites aí, lembrando que o nosso trabalho não tem custo nenhum. A gente sempre vai de forma gratuita dentro da possibilidade de deslocamento, mas a gente procura atender sempre que fomos convidados.
Com certeza. Então, para quem está ouvindo e é de outros municípios, a gente sabe que a audiência da tua rádio é muito grande e tem esse interesse realmente, quem sabe, ter o amparo da Associação Marauense aqui de Hepatites Virais, deve contatar em qual número?
Eu vou deixar o número da associação. Nós temos um número próprio, que é o 996833031. O meu pessoal é 999480076. Estou sempre atenta, respondendo no WhatsApp, tanto de um quanto do outro. Tem a página do Facebook da associação. Só pesquisar lá. A gente está sempre, na medida do possível, a gente vai respondendo, vai conversando. Sempre abertos a negociações.
Muito obrigado, Alessandra Gomes, pela participação por aqui. E peço também agora para o Ademar Franceschetto, na sua despedida, para que faça o convite, né? Já que você é o presidente da associação, convite para que participe desse jantar já nesse sabadão aqui na cidade de Marau.
Então, não é que eu gostaria, eu quero convocar, convidar, no caso, a toda a comunidade marauense que se faça um presente no nosso jantar. Vai ser um jantar gostoso, bem divertido. Então, pedi para que eles se façam presente, se mesmo, no caso, né, eles não tiver outros compromissos, no caso, né? Que se façam presente. E pedir para nossos associados também que se façam presente nesse jantar, sábado, dia 6, né? Dia 5, aliás, dia 5, sábado agora, dia 5, no CTG Sentinelas do Pago.
O horário mesmo é?
Às 20 horas.
Perfeito. Ademar Franceschetto, então, presidente, muito obrigado. E também a Alessandra Gomes.
Que agradeço a oportunidade.
Então, até mais. Todo mundo convidado para este grande jantar que a AMICE aqui do município de Marau está promovendo em comemoração aos seus 14 anos de atividade aqui na cidade e também a nível estadual e nacional.